Bom dia, Santa Catarina. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que estão nesse ato solene de posse do governador do Estado de Santa Catarina. Quero saudar de forma muito carinhosa, respeitosa e amiga ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Aldo Schneider. Saudar ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, procurador Sandro José Neis. Ao excelentíssimo senhor prefeito da bela capital catarinense, Jean Loureiro. Ao primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputado Silvio Dreve. Ao segundo secretário da Assembleia Legislativa do nosso Estado, deputada Dirce Heiderscheid. E ao excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado e vice-líder do governo nesta casa, deputado Maurício Scudillac. Registro com muita alegria a presença dos ex-governadores Paulo Afonso Vieira e Cacildo Maldana, senador Dário Berger, ao deputado federal e presidente do meu partido em Santa Catarina, deputado Mauro Mariani, deputado Celso Maldana, deputado federal Valdir Colato, ao deputado Rogério Mendonça Peninha, saudar e registrar meu apreço ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Dr. Glauco Cortes, ao presidente da FEComércio do nosso Estado, o empresário Bruno Breitel, ao presidente da Embratur, quiçá próximo ministro do turismo do nosso país, Vinícius Lumertz. É um momento extremamente importante, Ivete Appel da Silveira, esposa do saudoso Luiz Henrique. Momento importante e a segunda vez na minha vida pública e pessoal que eu assumo essa condição de governador do Estado. Há 12 anos atrás, por um ato do seu marido, Luiz Henrique, e agora por decisão do governador Raimundo Colombo. E a vida preserva essas grandes surpresas na nossa condição, na nossa trajetória. Catarinense de Laguna, da Heráldica Laguna, cidade que representava a pujança do sul catarinense quando eu nasci, cidade que me ensinou os primeiros passos, estudando na formação como criança no histórico Grupo Escolar Jerônimo Coelho, um dos seis, uma das seis escolas com mais de 100 anos de construção no nosso estado. Depois, na formação da minha juventude, da minha adolescência, o início da minha vida adulta, em Juiz de Fora, Minas Gerais, para onde a família se mudou e onde concluí meus estudos de médico. Depois, Criciúma, cidade que me acolheu de braços abertos, onde nasceram nossos quatro filhos, cidade que me fez prefeito, que me projetou em Santa Catarina como homem público. E agora a nossa bela capital, que desde 2003 me recebeu e onde estabeleci raízes, onde nasceram meus cinco netos e nascerá o sexto. Portanto, é uma história de vida que eu fui aprendendo nessa convivência e hoje nós chegamos a essa condição de novo de presidente, de governador do Estado. É claro que na vida pessoal e na vida pública nós vamos conhecendo pessoas. E vocês já me ouviram dizer de forma muito orgulhosa que eu sou um dos catarinenses que conhece todos os 295 municípios. E isso nos dá um ensinamento que nenhuma faculdade o faz. E conhecer pessoas nos quais nós nos espelhamos. E na vida pública eu tenho dito que tive dois grandes professores que já se foram. Luiz Henrique da Silveira, um homem que eu aprendi de agir com ações transformadoras, que tinha a vocação para a causa pública, um homem que pensava em fazer o bem em todos os momentos. Aqui em Santa Catarina, Ulisses Guimarães, Ulisses Henrique, que foi quem me ensinou os primeiros passos em Brasília. E durante os meus mandatos de deputado federal, Ulisses Guimarães, talvez um dos maiores injustiçados da história desse nosso país, um homem que tinha todas as condições de governar o país naquele momento de transição e colocá-lo no caminho correto. Os brasileiros não o fizeram, e nós pagamos um preço até hoje. Mas o doutor Ulisses, ele ensinava que o homem público tem que ter muitas virtudes, e ele colocava a primeira delas, a coragem. Porque sem coragem, Júlio César não atravessaria o Rubicão. Sem coragem, Pedro I não iria às margens do Ipiranga tomar a decisão que tomou. Ele não foi lá para beber água. Se não fosse a coragem, as estátuas dele não se espalhariam por todo o nosso país. E nesse momento importante da vida nacional é preciso ter coragem, porque ela é a primeira virtude. Todas as outras perdem valor sem a coragem. Por isso, no momento em que o Brasil vive transformações que se multiplicam a cada dia, em que nós acompanhamos as notícias de forma preocupada, é necessário coragem para mudar. E foi isso que eu fiz. A partir do dia 16 de fevereiro, como de forma interina, assumi o governo do Estado e tomei medidas importantes de diminuição da máquina pública em Santa Catarina. Extingui 15 secretarias regionais ou agências regionais, exatamente eu que, junto com o Luiz Henrique, nós implantamos em Santa Catarina. Mas vivemos outros momentos. E a diminuição da máquina pública no dia 16 de fevereiro foi apenas o início. É necessário continuar. Não há mais recursos para manter uma máquina pública lenta, ineficiente, que promove o desperdício em detrimento da atenção às causas básicas da população do nosso Estado, do nosso país. A gestão pública tem que reagir. E aqui em Santa Catarina, é bom que se registre que ao longo do tempo nós tivemos, notadamente agora, o número de inativos dos servidores públicos é maior do que o número de ativos. Nós somos o quarto estado em pior desempenho. De 2010 a 2017, nós tivemos a diminuição de 2 mil servidores ativos e tivemos o aumento de 14 mil servidores inativos. É necessário mudar, senão nós teremos extrema dificuldade em atender as questões básicas da nossa população. Por nós não termos facilidades, por nós termos que tomar decisões que exigem coragem, é que nós priorizamos duas áreas extremamente importantes que representam o anseio da população: a preservação da vida, e para isso priorizamos a saúde e a segurança pública. São as ações que nós implantamos a partir do dia 16 de fevereiro, portanto, completando 49 dias. E nós tivemos muitos avanços. Nós, de forma orgulhosa, o coronel Araújo Gomes, o delegado-geral Marcos Ghisoni Júnior, e o secretário Alceu Pinto de Oliveira Júnior, Alceu de Oliveira Pinto Júnior, nós apresentamos já, nesse período, uma queda importante do número de crimes violentos, do latrocínios, de roubos e de homicídios no nosso Estado, fruto de uma ação efetiva e priorizada da nossa segurança pública. E ela continuará. Até o dia 31 de dezembro deste ano, isso todos nós sabemos como prioridade no nosso Estado. A saúde. O que fazer com a saúde? Uma dívida anunciada pelo Tribunal de Contas e caminhada ao Ministério Público, de 1 bilhão e 83 milhões de reais. Como enfrentá-la? Segregamos a dívida. Ela está aqui. Vamos decupá-la. chegar ao seu valor verdadeiro. Mas nós não podemos deixar de atender a população. E por isso, nós estamos repassando com muita dificuldade 14% da receita líquida do Estado para que a saúde possa plenamente atender ao povo de Santa Catarina. E melhora. Há 49 dias, os estoques dos hospitais próprios de Santa Catarina ostentavam pequenos 36% das suas prateleiras de insumos e de medicamentos. Já chegamos ao número de 73% e queremos chegar a 90% nas próximas semanas, porque isso é prioridade. E nós estivemos em Brasília, e aqui eu quero registrar o empenho da nossa bancada federal, nosso Fórum Parlamentar Catarinense, que junto com o Ministério da Saúde, junto com a nossa Secretaria da Saúde, identificou que Santa Catarina recebeu a menos, nos últimos 12 meses, 212 milhões de reais a menos do que deveríamos receber do nosso fundo de saúde a partir daquilo que produzimos. E aqui também registre-se o agradecimento ao presidente da República, Michel Temer, porque em um dia ele deu uma resposta e na semana seguinte o ministro Carlos Barum esteve aqui anunciando o repasse de 100 milhões de reais para que Santa Catarina tivesse melhorada a sua atenção a essa atividade extremamente importante. Por isso, nós procuramos a Associação Catarinense de Tecnologia. Nós convidamos o presidente da associação, Daniel Leipnis, porque na primeira semana como governador, em fevereiro, eu o chamei e fiquei impressionado que ele estava no Canadá recebendo um prêmio, a CAT, como a quinta melhor incubadora do mundo, mostrando que a tecnologia e a inovação em Santa Catarina são fatores vitais para o nosso desenvolvimento. E pasmem vocês, o governo tem pouco mais de 2.000 câmeras de vigilância. E nós, em conversa de poucos minutos, tivemos à disposição do governo do Estado mais 3.000 câmeras de forma gratuita, fornecida por empresas catarinenses para que nós melhoremos a capacidade de vigilância em todas as nossas cidades. Da mesma forma que estava prevista a construção de delegacias no interior, licitações que iam se arrastar e uma decisão em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, nós transformamos essa construção na compra imediata de 259 viaturas para a nossa Polícia Civil e Militar. Isso é priorizar ações importantes com a participação da inteligência, da inovação e da tecnologia. Nós temos a possibilidade, e espero que se concretize, está dependendo apenas de um pequeno anúncio, mas já está lá na frente, que nós tenhamos o ministro do Turismo. E é claro que o turismo em Santa Catarina é uma atividade econômica extremamente importante. Nós tivemos mais de 2,5 milhões de turistas nessa temporada de verão em Santa Catarina. Eles renderam aos cofres dos catarinenses 10,1 bilhões de reais, mostrando que o turismo, que já representa 13% das nossas riquezas, pode ser incrementado, como vimos ontem, junto com ainda secretário de Turismo, Leonel Pavan. E eu convido a todos vocês, Mauro Mariani, que estava lá também, a Volvo Ocean Race, que está lá em Itajaí, um evento com características mundiais. Celso Maldani estava lá. Mas ontem, é impressionante, com todo respeito, parecia que nem estávamos no Brasil. De alta tecnologia, um momento importante, Johnny Zuloff. Agradeço a presença da Facisc também nesse evento. Então, convido a todos os catarinenses que estejam. E eu disse que voltaria lá anonimamente com a Nicole, minha mulher, com o Bernardo, meu enteado, nosso novo filho, com os meus netos, para ver a tecnologia do mundo trazida aqui do lado, a poucos quilômetros, aqui em Itajaí. Então, o turismo, o deputado Leonel Pavan, méritos para ele também, me convenceu, Pavan, E agora, com o ministro, ministro do Turismo, nós vamos manter a Secretaria de Turismo, Pavan, porque o Pavan... mostrou e confirmou, e a Fecomércio, Bruno, teve um papel importante nos números que apresentou nessa semana a respeito da importância do turismo. Então, Leonel Pavan, com toda a sua verve, com todo o seu estímulo, me convenceu, e é claro que o Vinícius Lúmeres também. Por isso, nós manteremos essa secretaria atuando de forma importante. Olha, de 2010 a 2017, nós tivemos um NPC de 52,9%. E tivemos um aumento da folha de pagamento dos servidores públicos de 109,2%. Algo que está errado. Nós ultrapassamos perigosamente o limite prudencial de comprometimento da folha, comprometimento da receita com a folha de pagamentos. É necessário responsabilidade para enfrentamento de todas essas situações. E para esclarecer a Santa Catarina, em respeito ao governador Raimundo Colombo, se discutiu nos últimos meses o Fundam 2. E nós, da Secretaria de Estado da Fazenda, todos os agentes envolvidos da Casa Civil, nós buscamos e temos autorização desde o dia 9 de fevereiro, com autorização da Secretaria de Tesouro Nacional, a captação de 723 milhões junto ao BNDES para investir em infraestrutura e ações da segurança pública. E esses recursos para a modalidade Fundam foi negado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Essa foi uma decisão do banco. Houve uma luta importante do governador Raimundo Colombo e o respeito da equipe que nós montamos a partir do dia 16 de fevereiro de priorizar a conquista de recursos para o Fundam. Mas o banco negou. Ele disse que esses recursos teriam que ser aplicados em obras estruturantes que promovessem o desenvolvimento de Santa Catarina, que promovessem as ações na área de segurança pública anunciado recentemente pelo presidente da República. E foi isso que nós fizemos. Vamos investir em obras de infraestrutura que garantam o desenvolvimento econômico e turístico e as ações de segurança do nosso Estado. Por tudo isso, eu me sinto extremamente motivado para administrar Santa Catarina. É claro que meus filhos já reclamam, que não conseguem mais falar com o pai. É claro que a Nicole já cobra de mim a maior presença. Mas eu acho que nesses próximos meses a minha missão é de cuidar dos mais de 7 milhões de catarinenses. E eu o farei com extrema dedicação, extrema responsabilidade e com contenção absoluta dos gastos públicos. Santa Catarina poderá contar em todos os momentos comigo. À disposição, 18, 20 horas por dia, como tenho feito, como fiz ontem, como fiz anteontem, como vou fazer hoje. Por isso, eu não tenho dúvidas que terminaremos 2018 com uma Santa Catarina ainda melhor do que iniciamos esse ano. Por tudo isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e registrar o meu apreço ao governador Raimundo Colombo. Um homem experiente, um homem que teve todas as funções importantes na vida pública e que, com certeza, não vai poder ir para casa porque ele tem muito a contribuir para Santa Catarina e para o Brasil. O Brasil precisa de homens experientes. Ouvi de muitos de vocês de que quando o mar está agitado com ondas grandes, você não entrega o barco para o marinheiro inexperiente. Você entrega para alguém com experiência para levá-lo ao bom porto. Por isso, espero ter a experiência adquirida para levar Santa Catarina a um bom porto. E desejar ao governador Raimundo Colombo que ele possa ter muito sucesso na sua vida pessoal e sua vida pública. E que ele continue a servir Santa Catarina e ao Brasil. Obrigado pela presença de todos. Santa Catarina, pode contar comigo. Obrigado.